Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
Eu só queria primeiro começar lembrando a vocês duas coisas.
Esse aí é o presidente Lula falando na Fiesp.
Muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente pensa que o mundo está acabando pelo tipo de notícia que você lê. E, de repente, você vai se inteirar realmente do que aconteceu. Não aconteceu as coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixam uma parte da sociedade em pânico. Eu comecei falando da imprensa porque eu cheguei da segunda-feira, não fui trabalhar. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente o assessor só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, para chequear, é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política.
O Lula tentou minimizar as derrotas que ele sofreu no Congresso, principalmente a MP dos ministérios. O colunista Chico Alves trouxe uma informação de bastidores do governo federal justamente sobre esse assunto.
Eu publiquei há pouco na coluna uma informação, assim, muitos integrantes do governo estão já sugerindo ali que o executivo, se a MP que reestrutura os ministérios e que muda tanto a estrutura do meio ambiente e dos povos indígenas, dessas duas pastas, se continuar o texto do jeito que está, tem gente ali do executivo próximo a Lula que está sugerindo que essa questão seja judicializada. Até o ministro Flávio Dino, nessa tarde, publicou ali trechos da Constituição que mostram que a formação da equipe, a estruturação dos ministérios e da forma da equipe de governo é uma prerrogativa do executivo, e aí o legislativo estaria solapando isso, né? É uma situação, na verdade, uma situação inédita que a gente vê de o legislativo se intrometer na formação, na organização que o executivo quer dar para a sua administração, né?
Mônica Bergamo, colunista da Folha, comentou a fala do Lula na Fiesp.
Tem um ponto aí que é que o Lula sinalizando que não entregou todos os anéis de uma vez nessa questão do meio ambiente e dos povos indígenas. Vamos ver se de fato há algo a ser feito que ele possa fazer. Agora, não teve exagero, né? Porque de fato são duas pastas importantíssimas, simbólicas, né? E que se propunham a reconstruir políticas públicas que foram dizimadas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então é óbvio que é manchete e é motivo de preocupação e tem que ser noticiada, quer dizer, quando você esvazia totalmente essas pastas, tirar a demarcação de povos indígenas, de terras indígenas, desculpa, do Ministério dos Povos Indígenas, eu ouvi de uma pessoa do próprio governo, acaba com o Ministério dos Povos Indígenas, tira do Ministério dos Povos Indígenas a sua principal razão de existir, porque a principal demanda dos povos indígenas é a demarcação de suas terras.
No UOL News, Josias de Souza afirmou que o Lula está dançando a coreografia da enganação.
Não, ele está tentando reduzir os danos, né, Fabiola? Foi goleado na quarta-feira, o Lula teve essa reação esquisita, né? Ele minimizou o resultado, é coisa normal, olhou para o gramado, agora começou o jogo e esboçou uma reação, vamos conversar com o Congresso. E aí, nessa sexta-feira, ele reúne o seu staff político para reanimar a Marina Silva e a Sônia Guajajara. É mais ou menos como se o técnico de um time foi varejado, pedisse o VAR 48 horas depois do jogo. É mais ou menos isso que está acontecendo. O Lula está dançando com as suas subordinadas a coreografia da enganação. O governo já sabia que seria derrotado. O Planalto combinou esse jogo, entregou ao Centrão pedaços das pastas do meio ambiente, dos povos indígenas, para não perder toda a medida provisória que foi editada pelo Lula para repaginar a esplanada dos ministérios. Foi combinado esse jogo.
E numa coletiva, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que o governo vai buscar reverter as mudanças da MP no próprio Congresso.
O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. E, portanto, a votação se deu apenas no âmbito da comissão e nós continuaremos trabalhando para que esses pontos, e vou insistir, que representam pontos muito importantes, agora que quantitativamente são poucos em relação ao conjunto, e por serem poucos, nós achamos que agora, nas outras instâncias, nós iremos focar nesses pontos para reabilitar o conceito original da MP.
O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, afirmou que as mudanças não afetam as políticas de sustentabilidade do governo Lula.
Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. O governo tem instrumentos que não impedem que qualquer mudança de troca de competências que o Congresso Nacional possa vir a fazer, não impedem que a ação do governo, a ação dos seus ministros e ministras, seus responsáveis, continuem a agenda de sustentabilidade que tem sido, né, já na largada do governo, com resultados muito positivos, como a redução de mais de 42% do desmatamento na Amazônia, que nós já obtivemos. A ministra Marina, inclusive, trouxe esses dados.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL Paulista, é sócio, lá nos Estados Unidos, do empresário que apoiou os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A Juliana Dalpiva explicou o caso no All News.
Essa empresa que chama Brás Global, ela foi aberta em março deste ano, e pouco antes dela, duas outras empresas, na verdade, um instituto e uma incorporadora, foram abertos no mesmo endereço no Texas, no mesmo endereço dessa Brás Global. Ela tem sócios que, no instituto e na incorporadora, são os mesmos sócios do Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro não aparece nessas outras duas empresas. Uma delas, né, o Instituto chama Instituto Liberdade, e o outro é Liber Group Brasil. Elas parecem estar todas conectadas, né, até pela própria sociedade em si, e também fazem alguma referência ao Instituto Conservador Liberal que o Eduardo Bolsonaro tem aqui no Brasil, de onde ele produz aquele evento, o CIPAC, que é a versão brasileira do maior evento conservador dos Estados Unidos, que reúne lá a ultradireita dos Estados Unidos. Tudo isso se conecta com esse momento, Fabiola, em que a gente viveu o 8 de janeiro, e um desses empresários, que é sócio do Eduardo, fez live, teve dentro do, na frente dos QGs dos quartéis, propagou notícia falsa, chamou para os atos golpistas, teve redes sociais suspensas, e as atividades dessa empresa não estão muito claras na documentação lá dos Estados Unidos.
Josias de Souza comentou o assunto.
O Eduardo Bolsonaro se juntou com Paulo Generoso e André Porciúncula para abrir no Texas, né, nos Estados Unidos, essa empresa Brás Global Holding. Considerando-se as habilidades dos sócios, a coisa está mais próxima de uma arapuca de ultradireita do que de um empreendimento convencional. O Eduardo Bolsonaro é especializado em truculências verbais. Um dia ele chegou a declarar que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar a Suprema Corte brasileira. Esse Paulo Generoso é um conhecido divulgador de fake news, apoiou a tentativa de virar a mesa da democracia brasileira no 8 de janeiro. E o André Porciúncula é um ex-PM que perdeu uma eleição para deputado federal depois de exibir a sua precariedade intelectual como analista de projetos culturais numa Secretaria da Cultura que, no governo Bolsonaro, era inimiga das artes e dos espetáculos. Parece improvável, Fabiola, que gente séria se anime a contratar os bons préstimos desses pseudo-empresários. Se, eu fiquei pensando no Cazuza, Fabiola. Se fosse vivo, o Cazuza talvez cantarolasse, né? Bananinha, mostra a tua cara, qual é o teu negócio, qual é o nome do teu sócio, confia em mim.
Menos de uma semana depois de ser esnobado por Volodymyr Zelensky, o presidente Lula conversou por telefone nesta sexta-feira com Vladimir Putin.
Esse aí é o colunista Jamil Chad.
A ligação foi um pedido do próprio governo brasileiro, isso pelo menos segundo o Kremlin. A nota oficial dos russos indica que Vladimir Putin falou justamente sobre o G7, o presidente Lula explicou o que aconteceu no G7, as suas impressões sobre o G7, e insistiu sobre a necessidade de, claro, voltar a falar de diálogo, voltar a falar de uma facilitação do processo para permitir, claro, que a guerra possa ser encerrada. Vladimir Putin disse que está disposto, mas culpou o Ocidente e Kiev por não estar, basicamente, num momento de conversa. Do lado brasileiro, o presidente Lula foi às redes sociais para dizer que declinou um convite de Vladimir Putin para visitar a Rússia.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! Wow.